estamos de volta. Eu sou o Marcel.
E eu sou o Ibrahim Ali.
E juntos nós somos o IMCast, esse podcast maravilhoso que vocês adoram ouvir toda semana. E hoje, Ibrahim, episódio 10.
E quem diria, hein, Marcel?
Quem diria, olha só. E pra comemorar isso aí, hoje o nosso episódio tem o nosso primeiro convidado. No caso, uma convidada.
Ela é mais que especial, ela é minha irmãzinha.
Salve de palmas pra ela, Yasmine Ali!
Oi, gente!
Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você participando do nosso 10º especial com uma convidada nota
10.
Obrigada.
E hoje nós vamos falar como ela passou no concurso público, que ela vai receber R$7.000 por mês para trabalhar meio período. Mas o mais interessante de tudo isso é que ela vai dizer como foi essa trajetória dela, o que levou ela a tomar essa decisão e como foi esse processo de estudo. Que o mais interessante de tudo isso é que ela criou vários processos de organização, criação de hábitos. Coisa que tá no Instagram, que ela criou também, @miniconcurseira, igual o Mini da Disney, Mini Mickey. Lá você consegue ver várias coisas que ela tem postado, compartilhado das coisas que ela aprendeu, né, e tem feito durante esse... E a gente também vai ver, fazer bastante pergunta para ela para saber tudo o que aconteceu, percalços nesse caminho e o que levou ela a chegar nesse objetivo. Vamos pro episódio que tá da hora!
Vambora! Tá show de bola! Yasmine!
Oi!
Eu te conheço desde que você nasceu. Ô, menina que me deu trabalho quando eu era criança, hein? Mas vamos lá, as pessoas não te conhecem, aí você, a gente quer saber um pouco do seu background, a gente quer saber um pouco sobre você, a gente quer que você se introduza e fale quem é a Yasmine, quem é a Mini Concurseira, quem são essas duas pessoas, são as mesmas, conte um pouco como surgiu a ideia de ser concurseira e a gente quer saber um pouco de você.
Então, pessoal, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui pra poder contar um pouco da minha história, da minha experiência. Meu nome é Yasmine, eu sou arquiteta e urbanista, me formei ano passado e desde então comecei a estudar para concursos públicos, né? E agora hoje eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho como é que foi a minha preparação.
Mas me conta aqui, quem que é a Mini Concurseira, quem que é a Yasmine, são as mesmas pessoas, é uma personagem? Conta um pouco sobre a Mini Concurseira que você criou no Instagram.
Então, a história da Mini Concurseira, na verdade, eu criei essa conta Mini Concurseira porque eu ficava muito no Instagram vendo a vida alheia e tava perdendo muito tempo e sem agregar muita coisa, né? Já que eu tava estudando, eu queria coisas que me agregassem. Então, eu criei um Instagram separado, Mini Concurseira, só com notícias, notícias de concurso, páginas de dicas e concurseiros também. Aprovados, concurseiros na luta e tudo mais. Eu seguia a galera, mas eu não postava nada. Basicamente nada. Só isso. E eu estudava e acompanhava lá. Nos meus momentos de intervalo, assim, eu deitava e ficava olhando isso, algo que estivesse me agregando, né? Até que eu comecei a interagir aos poucos, mas ainda era muito devagar. Depois da aprovação, foi que eu comecei realmente a postar mais coisa lá.
Acho que você se sentiu motivada pelas outras pessoas e com a sua aprovação você acho que quis passar essa motivação para as outras pessoas do mesmo jeito que as outras pessoas que você estava acompanhando passavam para você. Acho que você se sentiu nessa... Como que eu posso te falar, Marcelo? Nessa dever... De querer influenciar ou ajudar outras pessoas, assim como as outras pessoas te ajudavam?
Retribuir, né? De alguma forma.
Retribuir, exatamente.
Então, foi exatamente isso que você falou. Porque, assim, quando eu seguia as pessoas, os aprovados, os que estavam na luta, eu sentia muita... Eu via que eles passavam muito conteúdo pra mim. E eles me deram um norte, um caminho pra que eu alcançasse a aprovação, né? De forma não muito demorada. Como eles já tinham passado pelos erros, eles falavam pra gente. Então, eu tentei seguir tudo que eles falavam. Então, isso me ajudou muito. Então, depois que eu aprovei, eu senti nessa necessidade mesmo de repassar tudo que eu aprendi pra galera que tá agora na mesma condição que eu estava.
Bacana.
De estudar e tudo mais. Então, esse é o meu objetivo mesmo com o Instagram atualmente, o Mini Concurseira.
Mas então, Yasmine, mas eu quero saber, assim, o que que te levou a tomar decisão pra fazer um concurso público? Porque a gente sabe que aqui no Brasil muita gente tem esse sonho, por causa da estabilidade, por causa dos, dependendo do órgão, os bons salários, mas o que você levou a tomar essa decisão?
Então, Então, antes de me formar, eu já tava com esse pensamento, porque, assim, o mercado é mais difícil e tudo mais, e eu não me sentia preparada pra abrir uma coisa própria, um negócio só meu. E eu não estava trabalhando em nenhum escritório e tudo mais, nem fazendo estágio. Então, quando eu terminei, eu me vi, assim, sem nada. Eu tava sem nada, só era eu e o meu diploma. Então, eu falei, bom, vou estudar, parada que eu não vou ficar. E aí, eu comecei. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre tive, assim, uma certa disciplina. Só que eu precisei intensificar tudo isso. Porque, assim, concurso público, né, a gente sabe, a concorrência é altíssima e é você e você mesmo. Porque quando você tem ali o colégio, você tem as matérias todas organizadas, tem os professores, você tem prova, né, você tem que fazer tarefa, etc. Então, você estudar sozinha é você fazer o seu planejamento e você se organizar ali dentro dos seus horários, você ser o seu próprio chefe. Eu tive que intensificar, potencializar a minha disciplina pra poder alcançar o meu objetivo.
Nossa, bacana, show de bola, velho. E eu tava até conversando com o Marcel antes. Eu fico pensando assim, tipo, beleza, eu vou tomar essa decisão, mas assim, como é que eu vou fazer isso acontecer pra virar uma realidade, né, Marcel? Porque é complicado você chegar e falar, ah, eu quero ser um jogador de futebol. Beleza, mas como que eu vou me treinar? A gente tem que saber como treinar, né? A gente tem que saber como que, quantas vezes você tem que chutar no gol, não é? Tipo assim...
Vários processos que te levam àquilo, né?
Exato. Tem que saber da onde que vê, assim, tipo assim, qual foi a preparação pra você chegar a iniciar o seu processo? Tipo assim, ó, a partir de hoje, eu vou começar a estudar pra concurso público. Só que se você não tem uma noção de como estudar pra concurso público, você vai acabar estudando errado, vai acabar perdendo tempo, vai...
Uhum.
Você não vai otimizar o seu tempo. E eu acho que você tem que saber fazer isso. A gente quer saber como que foi a preparação pra iniciar esse processo, quem foram esses influenciadores que te inspirou, te ajudou, e quais livros, se você lê algum livro, né? Quais livros que você recomenda pra gente saber como se preparar, quem quer seguir nessa área, nessa vida do concurso público.
É, diz aí, Ismi, como que começou essa preparação?
Então, antes de tudo, a preparação, eu comecei errando.
Todo mundo, fala aí, Marcel. Todo mundo, cara, não tem como.
A gente começa errando e a gente só aprende errando e a gente só evolui errando. Errar é bom, tá? A gente pode achar que às vezes não é ruim, mas não, errar é muito bom, porque eu cresci nesse período que eu errei. Eu estudava, eu lembro que na época eu pegava, tipo, uma matéria aleatória e ficava estudando ela por uma semana, só essa matéria a vida toda, sabe? Eu não tinha um planejamento.
Treinava errado, né?
Errado. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a seguir as pessoas, as minhas grandes inspirações, assim, do Instagram, foi o Murilo TRT, Maldita FCC, Lulu Concurseira. Lá, eles colocavam as dicas, o que tinha que fazer, o que eles fizeram, resolver muitas questões, fazer um planejamento, cronograma, calendário. Então, assim, eu fui pegando todas as dicas que eles foram falando lá e aplicando pra mim. Obviamente, fazendo as adaptações necessárias conforme a minha necessidade, né? Da minha rotina.
Sem eles saberem, eles se tornaram os seus mentores.
Mentores, total. Acompanhava fielmente pelo meu mini concurseira lá. E tudo que eles iam postando, eu tirava print da tela. Eu acompanhava todas aquelas perguntas e respostas, não tem? E fui pegando. Meu celular, na época que eu tava ainda errando, né? Eu tava acompanhando tudo lá e aplicando pra mim. Sem eles saberem, eu tava ali acompanhando pra poder alcançar o meu objetivo. Porque eu tinha um objetivo, então eu tinha que me organizar pra isso. Então, eu não sabia como fazer, mas eu busquei, né, através da internet mesmo, que me ajudou muito. E aí foi que eu comecei a aplicar, e aí eu comecei a ver os efeitos surgindo, né? Eu já tava com uma organização muito mais equilibrada das matérias, resolvendo muitas questões, já tava ficando muito mais confiante nas coisas que eu estava estudando. Com relação aos livros que você falou também, eu li O Milagre da Manhã. Ele foi um livro, assim, que eu absorvi tudo que tem de bom no livro, porque às vezes a gente vê lá, ele acordar cedo e tal. Mas eu tentei extrair do livro, aplicar pra minha disciplina mesmo. De acordar cedo, cada minuto do meu dia, assim, ser equilibrado, não perder tempo, entendeu? Porque senão, quando você é sozinho ali no seu compromisso, você meio que deixar ser levado pela procrastinação.
Sim.
Adotar a disciplina ali, rigorosa, é essencial pra você cumprir com tudo que você precisa cumprir no seu dia.
Show, esse livro é muito bom. Eu e o Marcel, a gente sempre fala aqui, né, Marcel, nesse podcast.
Sim, sim.
Que esse livro é um dos livros que quem lê muda a vida, abre a cabeça um pouco, e a gente sempre, todo podcast a gente fala, não todos,
fala,
mas,
né?
Mas a gente fala
pra mim, é como a Yasmin falou, o que eu Eu peguei várias coisas boas desse livro também. Tipo, não é tudo, assim, que talvez você vai aplicar pra sua vida.
Exato.
Sim, mas aí, por exemplo, questão de organização, de você usar o seu tempo da maneira, né, eficaz e tal, eu acho
isso
que...
Isso é essencial.
É essencial pra tudo, assim. Em qual área? Independente da área que você quiser, na sua vida, assim, é essencial.
Fala outra aí. Você tem algum outro livro, além desse Milagre da Manhã, que a gente já fala muito desse?
Eu li também O Poder do Hábito. Fantástico. Super recomendo. E eu li aquele Mindset. Maravilhoso também.
Tá na minha fila esses
dois. Super recomendo esses. Maravilhosos.
Três já foram citados aqui. Show.
Da hora. Mas Yasmin, vem cá. Eu vi uma coisa assim que me chamou atenção lá no seu Instagram. Que você tava falando de horas líquidas. Eu vi isso assim que foi... Mas de primeiro eu pensei, o que, que é horas líquidas, cara? São horas que você se molha. O que é isso?
Meu Deus!
Mas... Explica aí pra gente, Yasmin, mais ou menos, o que, que é isso aí pra gente entender? Pro leigo, entendeu?
Horas que ela fica no banho, né, Marcel? Pelo amor de Deus, tão simples, né? Horas líquidas, é a hora que ela toma banho, porra.
Então, é que no mundo dos concurseiros, esse termo aí, ele é bem comum. O que, que são essas horas líquidas? Por exemplo, antigamente, no início lá, que eu comecei errando, eu ficava o dia inteiro estudando. Eu achava que eu tava estudando o dia inteiro. Mas, na verdade, eu tava mais era na cozinha, pegando comida, no banheiro, conversando, pegando, mexendo no celular, fazendo coisas aleatórias, mas eu achava que eu tava ali o dia inteiro estudando. Na verdade, as horas líquidas...
Nossa, Yasmin, você fazia isso? Que horrível. Nossa. Horrível, nossa. Que fake, eu jamais ia fazer uma coisa dessa. Jamais
da
faria
formiga,
isso. Olha aí,
juro,
Marcel.
Por Deus, dá formiga na bunda, Ibrahim. Quando você fica muito tempo, assim, você começa a ficar inquieto.
Nossa, Yasmin, ninguém faz isso. A única primeira pessoa que eu ouço fazer e ouvir falar disso é você.
Eu fiz isso, só a minha vida toda.
Mas, enfim, aí, essas horas líquidas, elas são contabilizadas assim. Eu baixei um aplicativo que se chama Aprovado. Uhum. Esse aplicativo, ele é muito, muito bom. Por quê? Porque lá você consegue colocar o nome das matérias e você consegue cronometrar. Então, como é que eu fazia? Quando eu começava uma matéria, sei lá, comecei lá Direito Administrativo, eu ativava o cronômetro. No aplicativo tem como você colocar também pra ele despertar um alarme de uma hora, sei lá, o tempo que você quiser, 15 minutos, meia hora, uma hora. Eu sempre colocava uma hora e 15, que era o fim da matéria. Se, por exemplo, eu tô lá estudando, ativei o cronômetro. O celular ficava do lado, no modo avião. Essencial colocar o celular no modo avião pra não haver distrações. Se, por exemplo, eu tava estudando, aí me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu pausava o cronômetro. Voltava a estudar, efetivamente, né? Voltava o cronômetro. Levantava e bebia água. Alguma coisa aconteceu, eu distraí, pausava o cronômetro. Então, horas líquidas são as horas efetivamente estudadas. Então, depois que eu comecei a usar isso, eu percebi que eu não tava estudando quase nada naquele começo. Porque toda hora...
Nossa.
Gente, mas no começo é difícil até você pegar o ritmo. Mas depois, eu ficava assim diretão. Aí eu parava. Em uma hora, assim, eu conseguia ter um rendimento de, tipo, uma hora efetivamente do relógio, tava uma hora efetivamente do cronômetro, entendeu? Mas no começo, eu demorava, tipo, pra dar uma hora líquida, nossa, eu demorava, sei lá, umas 3 horas. Porque tinha muita distração. É muito difícil a hora líquida.
Você tava contando até as piscadas que você tava dando? Né? Cada piscada você pausava o cronômetro?
Não,
como é que
não.
Era isso?
Era mais assim, beber água, banheiro. Se você distraiu na cabeça mesmo, né? Se distraiu, assim, pensando, fica avoado, né?
Deixa eu te perguntar, quando... então, isso que eu ia perguntar, por exemplo, quando você... A gente, não sei se todo mundo aqui vai se conectar, mas às vezes a gente tá lendo uma página e aí você fala assim, o que que eu li? Porque, na verdade, você tava lendo com os olhos, mas sua cabeça tava em outro lugar. Aí você não entendeu nada daquela página. Você fala, meu Deus, que esse cara tá falando, tá ligado? Você tem que rever a página. Ler de novo a página. É um saco quando isso acontece, mano. É horrível.
É, horrível.
Então, essas horas líquidas, de fato, então, resumindo pra todo mundo entender, são horas efetivamente sentada com a bunda na carteira, concentrada, estudando.
Concentrado.
No cronômetro.
Absorvendo, é. Por isso que esse negócio tá falando aí de ficar viajando e tal, por isso que a gente, quando tá desse jeito, é bom fazer um estudo ativo, que é você anotar, é você sublinhar, é você, entendeu?
Não apenas
fazer questões,
ler, mas você...
Não apenas ler vagamente, você tentar assim, falar com você mesmo.
Excelente dica. Escrever, principalmente tirar nota, anotar no papel,
anotar.
Que você tá sublinhar.
Exato.
Bacana, bacana. Vamos lá, então a gente quer saber nessas horas líquidas aí, a gente sabe que acontece também nos dias a dia, né, no decorrer. Quanto tempo você ficou estudando mesmo, você falou?
Especificamente pro concurso do CAL foram 2 meses, mas eu já tinha uma base de português, de outras matérias, que eu já estudava para outros concursos.
Certo. E nesses 2 meses aí, ó, eu quero saber, nesse processo, a gente quer saber o seu plano de ação. O que, que você teve que fazer exatamente nesses 2 meses, 60 dias? Como que era o calendário, na agenda? Eu sei que eu vi umas coisas que você tirava foto no Instagram e postava, de uns calendários verde, amarelo, colorido, com horário. Coisas que aconteceu nesse dia a dia aí, durante esses 60 dias, muita coisa a gente, né, acontece de imprevisto.
Imprevisto
gente...
acontece.
Acontece
sempre.
A gente quer saber de não, a gente quer saber, parece que tem uma história de uma viagem que você me contou, mas o público tá curioso, mandaram pra mim, mano, fala pra ela contar a história da viagem dela. E a gente tá aqui agora pra saber tudo o que aconteceu nesse processo de 60 dias, de 2 meses de puro estudo e determinação. Conta pra gente o que aconteceu.
Então, eu tava estudando normal, assim, sem edital aberto, tá? Aí eu vi que ia sair o edital do CAL, que foi o edital, né, que eu fui aprovado. Quando saiu, eu falei assim, bom, eu tenho 2 meses até a prova. Exatamente 2 meses. Eu parei, respirei, falei, vou enfrentar. Eu abri uma planilha de Excel, trinchei o edital lá, coloquei as matérias, separei, organizei e montei um calendário da data do que eu ia começar a estudar efetivamente para esse edital até a data da prova. E nesse calendário, eu estabeleci metas que eu tinha que fazer 5 horas líquidas por dia, horas líquidas, ó, gente, até a data da prova, sem falhar, com constância. Por quê? Porque a constância foi uma coisa que eu aprendi muito com as minhas inspirações do Instagram. Eles falavam sempre assim pra mim. Mais vale você estudar com constância 2 horas por dia, 2 horas líquidas por dia, do que você estudar um dia 7 e no outro dia nada. Então, o que eu fiz? Vou acreditar nisso e vou aderir a essa constância aí até o final. E deu certo, porque esse calendário que eu colocava, eu tinha assim, se eu fiz, ele teria que ficar todo verde. Todo verde seria 5 horas líquidas pra mais. O mínimo era 5 horas.
Todos os dias ou tinha sábado e domingo? Alguma coisa
do
tipo?
Não, tem sábado e domingo. Pra mim, pelo menos, nesse período de pós-edital, eu não me dei sábado e domingo.
Meu
Eram
Deus.
Todos os dias.
Todos os dias, 5 horas por dia?
Por dia.
Tinha horário específico? Qual era a sua rotina? É muita coisa, é muita pergunta, ó. Você joga essas cartas na manga aí que as pessoas querem passar no concurso.
Então...
É bom você começar a falar, você vai cobrar.
Não, tô falando, não vou cobrar, não.
Só... Mas quem quiser, ela tá vendendo, tá, gente?
Também tô vendendo.
Fala aí, vende aí seu material.
Não,
pô.
É que eu tô desenvolvendo um material lá que eu senti... durante a minha preparação, eu senti muita falta de um material específico das resoluções do CAL, né? Que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, o que que eu fiz agora? Eu tô desenvolvendo esse material, que foi essencial pra minha aprovação. E já tô disponibilizando pra venda por um preço, assim, irrisório. Mas que vai realmente ajudar e muito facilitar todo o processo aí pra quem quer estudar pra concurso de CAL, né?
Você fez um resumão, então, das matérias e tudo mais.
Foi um resumo das resoluções e, assim... Tô tendo, pra galera que eu vendi do CAL do Ceará, tô tendo um feedback muito positivo. Eu recebi a galera falando que gabaritou. Nossa, tô muito feliz.
Que dá,
que show. Isso feliz. É muito legal. Nossa. Passar pra frente, ajudar o próximo. É muito bom isso.
Passar pra frente.
Então, me conta a história de, tipo, dizer não, as viagens que você fez. Parece que você teve que, nesses 60 dias, passar com a sogra, não é isso?
Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha 2 meses, né? Então, eu me organizei pra isso. Durante o primeiro mês, eu consegui bater todas as metas. Segunda a segunda, meu calendário tava verde. Acima de 5 horas líquidas por dia. O que aconteceu é que, como o meu namorado mora no Rio de Janeiro, e eu tinha uma viagem marcada no meio de julho. E aí, eu conversei com ele, eu falei, olha, amor, eu não vou conseguir ir nessa viagem porque eu tenho o concurso, né, eu tenho um objetivo e eu quero remarcar minha viagem pra depois da minha prova, só que a gente já tava muito tempo sem se ver, e aí ele falou assim, não, amor, vem que daí aqui a gente vai pra PUC estudar e tal, porque assim, na casa dele eu não consigo estudar, porque não tem um lugar, muita gente mesmo, distração e tal, é rotina totalmente diferente da minha rotina que eu tava, porque na minha rotina eu acordava 6:30 da manhã, todo dia sofrendo, mas acordava, tomava banho gelado, tomava café da manhã e começava. Sentava, parava 11 horas, organizava meu almoço, e aí quando dava aí eu ficava mexendo no Instagram, vendo notícias e tal, descansando mesmo, no meu quilo do almoço. Quando dava 1:20, levantava, escovava dente, 1:30, sentava na cadeira e ficava até bater minhas horas. Parava pra ir pra academia, voltava, se eu tinha batido a meta do dia, eu ficava de boa, se eu não tinha, eu... continuar.
É muito importante fazer exercício físico nessa época, né?
É muito importante.
Não, não, não ficar, tipo, 12 horas por dia estudando, sentado na cadeira e tudo mais.
Não. Muito importante, porque, assim, esse momento da academia, você precisa, assim, oxigenar seu cérebro, você precisa mexer a circulação do seu corpo. Então, assim, é essencial você não abandonar. Eu dei uma reduzida. Antes eu ia todo dia, passei 3 vezes na semana, fazia um aeróbico e tal, mas não largar totalmente é essencial.
É aquilo que a gente já falou aqui, o balanço corpo e mente é essencial pra tudo na vida, né?
Sim, com certeza.
Exatamente. A gente sempre batalha aqui nisso, porque Marcel, a gente vem estudando o podcast para desenvolvimento pessoal, para ser uma pessoa melhor, não só no corpo saudável, mas mente saudável, como pessoa. E a gente estuda e vê que você se dedicar não significa você perder a sua vida e parar de fazer tudo que você faz para fazer tal coisa. A gente tem que ter esse equilíbrio aí que o Marcel falou. E aí, continua com a história.
Aí eu tava nessa rotina frenética, né? E eu tinha essa passagem. O que que eu fiz? Eu falei que eu não ia aí. Mas aí ele falou, não, a gente vai pra faculdade estudar e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, eu vou, mas se você prometer realmente que a gente vai pra faculdade todos os dias, pra ele estudar as coisas dele lá, do mestrado, e eu as minhas. Mas o que acontece? Só pra resumir, acabou que eu fui pro Rio, ele não foi pra PUC, por motivos lá. É, imprevistos, né, galera?
Imprevistos, né, galera? Sensacional. Ele deve estar ouvindo esse podcast agora, ele deve estar...
Não, filha deve estar, mas enfim, deu uma briga boa. Mas, é, história pra contar, né? Enfim, e aí ele não foi pra PUC,
Hoje a gente terminou, né? Eu tô só...
né?
Hoje a gente não tá mais junto.
Tô solteira.
Hoje eu tô solteiro ganhando 7 mil. Tô
Aí ele não foi pra PUC e eu tive que ficar estudando lá na casa dele. E deu ruim. Deu ruim porque, assim, quem não estuda pra concurso, não entende uma pessoa que tá estudando, que você realmente tem que ficar ali focada, que você tem metas a cumprir. A pessoa acha, ah, vamos ali rapidinho, que vai ser uma coisa, tipo assim...
Acho que quase tudo na vida, né? Assim, quando a gente quer colocar uma coisa, as pessoas... É difícil entender, né? Quando a gente tá focado mesmo em algo, né?
Isso, exato.
Difícil entender o foco, a determinação. Eles acham que, tipo assim, não, 5 minutinhos, não vai dar nada, depois você volta. E é diferente.
Não é o foco da pessoa.
Sim. Não,
o foco dela, então ela não tá focada. Então ela acha que o que você tá fazendo ali é exagero, que aqueles 5 minutinhos ali não vai fazer falta, enfim. É, não deu muito bom, eu tive uns problemas lá e tal, mas assim, eu tentei solucionar com as ferramentas que eu tinha no momento lá, né? Por exemplo, o quarto do meu namorado não tem escrivaninha. Então eu peguei um ferro de passar roupa, peguei uma cadeira, fechei a porta e me tranquei lá dentro. Ficava lá, entendeu?
Na moral, estudar no ferro de passar roupa, cara, mano, show, e aí?
Por exemplo, outros momentos que não tinha nenhum lugar, eu tava muito barulheira lá na casa dele, aí eu subia lá no mezanino, que tinha um lugar lá, colocava um fone de ouvido, comecei a... aprendi, na verdade, a ouvir música instrumental.
Clássica.
Inclusive, eu falei, se eu passar nesse concurso...
Inclusive,
eu falei, se eu passar nesse concurso, eu quero aprender a tocar teclado, que eu achei muito legal. Então, é uma meta aí que eu quero pra 2020 aprender a tocar, porque me salvou, entendeu?
Que massa.
Da barulheira lá.
Caralho, que legal, cara. Olha aí, as pessoas viram uma paixão, um
sim,
hobby.
Sim, e eu tenho o dedo muito comprido pra quem me conhece.
E as minas dos teclados aqui no Ceará.
Eu fui me adaptando, assim, óbvio que tiveram dias, né, não foi só um dia, foram vários dias que bati um desespero, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, quero ir embora pra minha casa, que eu conseguia ter a minha rotina certinha, e lá, pô, a galera acorda bem mais tarde, e eu tinha que dormir mais cedo pra poder acordar cedo, enquanto todo mundo tava dormindo, eu rendia mais, entendeu, pra estudar e tudo mais, consegui render nesse período do silêncio, depois eu subia lá e colocava o instrumental no 12. Ficava estudando, concentrada.
Pois é, vem cá, eu tenho uma coisa que eu acho interessante, Yasmin, que o seu método de estudo lá, você faz tudo em caderno, né? Tudo à mão, né?
Eu faço tudo à mão. Inclusive, todas as resoluções lá do Calm, os meus mapas, eu fiz à mão. E agora, o que eu tô disponibilizando pra venda, eu tô pegando todo esse material à mão, passando pro tablet, mas tudo à mão. Tudo à mão, porque eu acho que traz uma familiaridade, assim, eu não sei, pelo menos eu consigo absorver melhor do que ver impresso.
É, eu acho muito mais da hora também.
Você coloca as notações do jeito que você quer, né?
Sim,
você coloca
esquemas.
O sublinhado, o risquinho, setinha. Eu quero falar desse seu trabalho, o seu material que você tá disponibilizando aí para pro pessoal. É bem legal. Quero, inclusive, parabenizar você pelo seu Instagram. Tá sendo um Instagram muito bom. Até eu mesmo, que não sou, né? Não tenho interesse nenhum de ser concursado. Admiro o seu material, porque ele não serve só para quem tá no concurso. O seu Instagram, as coisas que você posta lá, os textos maravilhosos. Você, rapaziada, é sério, não é porque minha irmã não, que eu tô puxando o saco. Dá pra falar que eu sou, né, tendencioso. Mas os textos que essa guria faz são incríveis. Eu falo pra ela, ela tem que ser, eu vou contratar ela pra ser escritora pra mim, velho. Pro meu website. Pra ser escritora do meu website, do meu Instagram, porque são textos, assim, que toca, velho. São textos muito bons, escrevem muito bem. Eu acho que é pelo fato dela ler bastante, né? Conta pra gente seus nãos, cara. Você não falou dos nãos que você teve que dar aí.
Antes de eu falar do não, só uma coisa aqui que eu tenho pra falar pra vocês. Essencial. Foco é saber dizer não. Isso, assim, eu vou aprendendo com a vida. Porque na minha vida, assim, eu sempre tentei agradar ao máximo todo mundo. Nunca tive facilidade pra falar não. Mas chega um momento da vida quando a gente precisa estar muito focada. Quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente precisa aprender a falar não. Então, durante a preparação, falei muitos nãos. Ah, vamos não sei o quê. Vamos sair. Vamos fazer alguma coisa. Não. Se eu tinha batido minha meta... Ah, vamos ali rapidinho, espairecer, tudo bem. Mas se eu tava enrolada, ou se eu sentia que eu precisava estudar, ou que eu não tava ali, não tinha rendido muito no dia, eu falava não. E eu falava não e eu não ficava mal, entendeu? Eu falava não porque eu sabia que tava fazendo melhor pra mim. Obviamente que eu falava não, só que eu me justificava muito. Igual eu falei esses dias no meu Instagram, você não precisa se justificar, entendeu? Porque você sabe da sua vida, você sabe das suas escolhas, das suas decisões. Então você não tem que justificar. Ficar me justificando, mas eu consegui falar vários nãos aí. Me ajudou, né? Foi essencial, assim.
O resultado tá aí pra provar que vale a pena.
Show.
Vale a pena, a recompensa vem.
Pois é, o resultado vem e vale a pena, né? De repente, tudo no final vale a pena. E a gente vê que, tipo, assim, é um caminho difícil. Várias coisas podem acontecer. E vão acontecer. Parece que, às vezes, quando a gente mais quer fazer algo, começa a aparecer um monte de coisa, cara. Porque você, às vezes, tá de boa lá, tá fazendo nada, não acontece nada. A vida tá um marasmo. E você, agora eu vou fazer tal coisa. Começa, parece que, não é tudo, né? Mas dá a impressão, você começa a aparecer várias coisas contra, né? Várias forças contrárias àquilo. Você tem que ter a resiliência lá e a força de vontade suficiente pra seguir, que foi o que aconteceu com a Yasmin aí. Agora já tá concursada, vai... É janeiro, né, Yasmin? Você vai começar, isso. Já começa lá. E, cara, que da hora, mano. É muito da hora. O emprego é até perto de onde ela mora. Isso é muito massa. Ligando isso aí, e agora? E o futuro? Você vai em janeiro, vai começar a trabalhar, mas assim, a gente sabe que é meio período, né? Você, como vai continuar o seu Instagram lá do Mini Concurseira? Quais são os planos pro futuro aí, além de assumir o cargo lá?
Então,
até porque, como... né, ganhando... Não, rapidão, eu tenho que falar, ganhando R$7.000 por mês pra trabalhar meio período, que a gente quer saber o que você vai fazer com as suas 18 horas depois, tá ligado? Você tem tempo demais de folga e dinheiro demais pra uma menina que tá, né?
Muitas horas líquidas aí ainda, hein?
Muitas horas líquidas! Conta pra gente aí, vai ser empreendedora, vai continuar com mini concurseira?
Então, como o meu trabalho vai ser meio período e eu vou ter, né, as outras 18 horas aí pra trabalhar, inclusive, eu pretendo continuar, inclusive, dar um gás no mini concurseira, desenvolver mais materiais, porque eu sei o tanto que isso foi essencial, tá sendo essencial pra galera que tá adquirindo e tudo mais. E eu pretendo continuar firme nesse trabalho de motivação, de incentivar pessoas, porque, nossa... O retorno que as pessoas dão, o feedback que as pessoas dão pra você, agradecendo, o tanto que eu percebo que isso tá fazendo diferença na vida delas, assim como os meus grandes mentores deram pra mim, eu tô conseguindo, né, pelo menos tô tentando passar isso pra frente e fazer com que ajudem eles da mesma forma que os meus mentores me ajudaram. Tô amando esse trabalho e eu pretendo crescer muito mais lá. Ontem, inclusive, cheguei a 1.000 seguidores lá no mínimo.
Sério? Que da hora! Olha aí.
Fiquei bem feliz, né, por ser, assim, recente, relativamente recente, né?
Muito bom. Sim, você começou muito pouco. Começou a crescer muito rápido.
É, e tô bem feliz. E eu criei até vínculo, assim, com a galera que eu já sinto que eu conheço ela, amizade. É muito, muito legal isso. Tô adorando.
Que Que da hora.
Então é isso. Tem algum recado? A gente primeiro quer agradecer por tudo, por todas as dicas, tudo que você compartilhou, pela sua história. A gente tá aqui pra tentar ajudar, assim como você quer ajudar, aqui nesse podcast, a gente também quer ajudar as outras pessoas, não somente quem quer passar em concurso, mas tem outros podcasts que você pode dar uma olhada no nosso canal aqui e ver, clicar nos... Tudo aqui tem algum valor, a gente quer trazer valor pras pessoas.
De conectar as pessoas, né? A gente tem essa ideia, assim, não é nem pelos assuntos específicos, mas pela, assim, a ideia que a gente quer passar em todo podcast, que é, assim, as ideias centrais que são as mais importantes de tudo, né? Então, no caso, a gente falou bastante sobre hábito, né? Sobre como ter resiliência, de você suportar aquilo pra se chegar no objetivo, né? Agora a gente vai deixar aqui a Yasmin pra falar, deixar o microfone aberto. Yasmin, você tem alguma coisa pra falar?
Mandar um beijo pra minha mãe, meu pai, meu tio, o pessoal da caravana.
Então, gente, primeiramente, obrigada aqui pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, né? E eu só queria falar que, assim, em qual área da vida que você estiver seguindo, que você tem um foco de vida, propósito e tudo mais, metas, objetivos, eu quero falar que, assim, trabalhe na medida da sua vontade. Se você tem vontade muito de uma coisa, trabalhe muito para alcançar aquilo. E outra coisa muito importante, que assim, essencial, todos terem esse entendimento, é que motivação te faz começar, mas apenas a disciplina te faz continuar. A disciplina que vai fazer você continuar firme no seu propósito para alcançar aquilo que você tanto almeja. Constância e a disciplina. E é isso aí, desejo boa sorte a todos, continue firme, porque a recompensa vem. Às vezes demora, às vezes tem imprevisto, às vezes tem briga com o namorado, mas uma hora a recompensa vem.
E não desistir, né? O mais importante é disso. Se você é uma coisa que você respira e todos os dias pensa naquilo, né? Seja qualquer área for, não desiste, corre atrás e trabalha. Não tem como, né, Marcelo?
Trabalha, é isso aí. Show, show. Ótimo, adorei esse podcast. É isso aí, Ibrahim. Vamos ficando por aqui, não?
É isso aí, cara. Acho que a gente já trouxe muita coisa boa. Eu quero agradecer muito de coração você ter participado, ainda mais você que é minha irmã. É isso, guys. Muito obrigado mesmo de coração, Yasmin.
Obrigada.
Muito obrigado, Yasmin. Sucesso pra todos nós.
Igualmente.
Até a próxima podcast, rapaziada. A gente se vê num próximo. A gente se ouve, né? Num próximo. Cruz, estou me despedindo e tchau.
Tchau.
Falou.